você está entrando na área de transferência da Gigahertz. 370º episódio patrocinado pela Sotes Telecom e apoiado pelos mais detentos em gigahertz.fm/apoio. E aqui junto de mim, Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom?
Olá!
Beleza, e aí?
Excelente! E ó, tô vendo aqui que tem bastante follow-up aqui dessa vez. O Natan avisou pra gente que tem um novo vídeo, sabe de quem? Do Aipim.
Olha!
Verdade! Ele existe!
Apesar dos momentos de silêncio entre as perguntas e respostas, né, nesse vídeo ele tá mais natural, né, com melhores e mais variados exemplos em relação ao vídeo anterior. Talvez pareça um comentário de velho babão, mas ele se consegue se imaginar, né, interagindo com o Aipim em público, né, melhor do que com o Vision Pro, por exemplo, né? E ele pergunta se mudou algo na nossa percepção sobre o Aipim.
Depende da percepção do quê, né? Esse vídeo, eu acho que eu posso dizer por todos nós que foi infinitamente melhor do que aquele primeiro vídeo deles, Ketamina Chique, que eles fizeram lá, que não teve nada a ver, né? Sem cores, sem emoções, sem expressões, com exemplos com informações erradas.
Eu vou dizer que tava com esse pensamento engatilhado aqui. Esse deveria ter sido o primeiro vídeo que eles lançaram do negócio, porque é mil vezes melhor, infinitamente melhor.
Levaram em conta todos os feedbacks ruins que jogaram pra cima deles, né? O vídeo tem cor, né? As pessoas estão animadas, elas sorriem. A demonstração é mais em cima de benefícios dele. E eu vou pular pra parte final, que, assim, aparece, sei lá, 30 segundos no vídeo de 17 minutos, a projeção na mão. Então dá pra ver que o foco talvez tenha mudado um pouquinho. E o que era pra ser o grande foco dele foi ali pros 45 do segundo tempo, né? Os casos de uso pareceram melhores. Eles exemplificaram melhor até quando você não tá usando o AI Pin, como ele pode ser útil também. Dentro da caixinha, achei... Ok, é uma ideia. Por que não, né? Mas ele em cima da mesa...
Eles nem tinham falado da caixinha, né? Eu não sabia dessa caixinha.
Eu acho, rapidinho. Mas talvez não tenha sido nem naquele vídeo inicial. Foi bem estabanado o vídeo inicial. É, assim...
Sim.
Foi um péssimo jeito de fazer uma primeira impressão, né? Esse vídeo, se tivesse sido o primeiro, concordo 100%. A recepção teria sido completamente diferente. Tem umas mudanças estratégicas de comunicação, né? Da utilidade, o que que ele é, o que que ele não é, né? Mas quais foram as primeiras impressões de vocês? É claro, o link tá na descrição, mas as impressões de vocês sobre o vídeo. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, porque a gente discutiu bastante o vídeo aqui da primeira vez. Né?
Cara, o vídeo foi sensacional. Esse vídeo tá muito bom. Tipo, ele tá vendendo o produto. Tipo, se eu tivesse visto esse vídeo como o primeiro vídeo do produto, talvez eu estaria até aqui contando o escorpião no bolso pra ver se ele saía pra eu poder comprar, porque é outra coisa, assim, completamente outra pegada. Eu gostei da fluidez do demo e tal, um truquezinho. Tudo bem que eu assisti em 2x porque a gente assistiu antes da gravação aqui e tava com pressa, mas eu gostei de um truquezinho que eles usaram, que é de tipo, pede um negócio pro Aipim, me vê, não sei o quê, e aí enquanto ele tá processando, vai, então eu posso? Enquanto ele tá processando, a pessoa vai explicando, porque aí você naturalmente cobre aquele tempo de espera. Eu vi gente criticando o tempo de processamento, mas, gente, não tem como, né? Não, o negócio vai ter que mandar pra nuvem. Eu achei perfeitamente aceitável o tempo que ele leva pra processar as coisas. Então, cara, como eu disse, é infinitamente melhor que o primeiro e deveria ter sido esse o vídeo de introdução do negócio, mas se não tivessem lançado o outro vídeo, esse vídeo não existiria. Porque dá pra ver que eles fizeram esse vídeo pra corrigir os erros do vídeo anterior, que eles só souberam que eles cometeram, porque eles lançaram e eles viram a reação da galera. Talvez teria sido o caso de ter apresentado pra uma audiência de teste, né? Fazer que nem os filmes fazem, né? Levar todo mundo num cinema, mostrar o primeiro vídeo e fazer uma pesquisa depois pra... Daí fazer um vídeo novo, mas enfim, pessoal ex-Apple naquela de não, a gente não faz pesquisa de mercado, não pergunta opinião de ninguém, e aí fizeram besteira no primeiro vídeo, mas corrigiram agora.
O vídeo, ele sim, tá melhor, mas o produto continua o mesmo.
Por isso que eu falei, agora eles conseguiram vender, né?
Porque, ok, né, você não tem aquela... Não tô mais brigando, né, agora não é mais pra... substituir uma interação, mas é uma interação extra. Você não tem ali, né, o seu computador, você não tem o seu telefone, você vai ter uma nova maneira. Mas o problema ainda é essa nova maneira, né? Eles fazem perguntas no vídeo que eu não me vejo fazendo. Eu não sei qual é o voo que eu vou pegar semana que vem pra viajar, né? Me diz qual é o status do voo tal. Tá, mas... me diz qual é o status do meu voo que eu vou pegar. Tô atrasado, né? Assim, ainda é muito, muito artificial o processo, né? Ainda não é ainda não é nada humano o processo. Né? Quem é que vai pegar um Jordan e falar, quem é que foi que fez o design disso daqui? Né? Assim, né?
Tem algumas... conversa de bar, né? Não é exatamente dia a dia.
E mesmo nessa conversa de bar, né? É proibido você sacar o Google em conversa de bar, né?
Total.
Não, conversa de bar tem que falar, tem que ter aquela discussão, ninguém tem aquela conclusão, né? E se encerra ali. Então, eu vejo uma coisa muito... O produto, ele ainda é o mesmo, ainda que tenha mudado a venda, né? Ainda não mostrou aquele a mais legal, a ideia de você ter uma nuvem, né? Do teu sistema operacional ser a nuvem, né? É, no final das contas, mas que, né, vai ser a internet, né? O conhecimento da internet. Isso daí é mó legal, mas ainda falta resolver os meus problemas do dia a dia. Eu não quero saber quem foi que desenhou, né? Quem projetou o tênis, quem projetou, né? Qual, em que ano aquele Walkman ali foi lançado. Se eu tô com um negócio daquele em mãos, provavelmente eu tô num museu e o museu vai ter ali uma plaquinha. Né? Se eu tô com amigos, eu vou estar conversando com um amigo. Peraí, você comprou isso? É muito mais humano, né? Porque não cai no meu colo um negócio daquele. Né? E se cair no... Né? Eu vou estar com outras pessoas, eu tenho chance de interagir com outras pessoas. Né? Assim, acho que o vídeo melhorou, mas os exemplos que eles usaram no vídeo ainda são muito irreais pro dia a dia.
O exemplo é muito aquela coisa que o pessoal chama de demo enlatado, né? Canned demo. Que é tipo... É meio que o que acontece com demos da Carangueja também. E aí a gente pode talvez até discutir se isso é uma coisa inerente de interação por voz. Porque eu não interajo com voz, com as minhas coisas, porque eu não sei o que eu posso fazer com voz. Talvez o diferencial de um AI PIN da vida seja justamente que você não precisa saber o que você pode fazer. Porque, em teoria, ele pode fazer tudo. Porque é uma AI, de fato, não é um if, né? Não é a Carangueja que tem ali os comandos pré-definidos. O problema também que eu vejo, que eu sinto com outras ferramentas parecidas, é a questão da perda de controle. Do lance do... Aquele Rabbit R1 lá, né, que a gente falou também, tipo, ah, marca aí uma viagem pra Europa pra mim e pra toda a minha família. Tipo, oi? Né, tipo, tá louco. Eu tô planejando uma viagem pros Estados Unidos pro final desse ano, eu tô desde o final do ano passado planejando, pesquisando, anotando tudo. Você acha que eu vou deixar o AI planejar toda a minha viagem pra mim? E aí você pega exemplos menores, tipo, quando eu tô usando o GitHub Copilot lá no VS Code, tem vez que eu tenho que meio que, tipo, não, pera, para, tipo, eu vou lá e desligo porque ele foi longe demais, e aí eu gasto mais tempo consertando o que ele fez do que raciocinando ali sobre o problema que eu tô resolvendo. E esse é um problema que eu vejo de interação de AI e tal, mas pra mim, assim, o lance de interagir por voz é o que quebra. Eu não consigo quebrar essa barreira de achar algo prático e sustentável pro meu dia a dia que eu vou ficar interagindo por voz com os meus devices.
Em público, principalmente, né?
Em público. E aí, se eu não vou interagir por voz, então eu vou ter que interagir com uma interface. E se eu vou interagir com uma interface, eu pego o meu iPhone, né?
A maioria dos casos de uso, eles são incômodos de você fazer em público. Então, ah, liga pra fulano aqui, cara, não, ah, toca uma música, também não, né? E os exemplos de pesquisa eu gostei porque, primeiro, tem o lance de, ah, mostrou o Walkman, ele identificou o Walkman, falou que ano foi lançado, então mostra que ele tem essa percepção. E outra coisa, são duas informações que eles deram do tênis também, que ninguém tem na ponta da língua, né? Pouca gente tem na ponta da língua, então é interessante, se for uma coisa que a gente já sabe, é menos surpreendente do que uma coisa que a gente genuinamente não sabe e ele dizer pra gente. se é verdade ou não, se alucinou ou não, fica para um segundo momento, né? E a parte do tênis foi porque o tênis está em alta, essas coisas, a gente sabe, né? Então, a parte de exemplos eu achei ok, né? Porque é difícil você dar exemplos... O que se for muito corriqueiro, a gente não vê o valor, né? Fica meio besta, fica meio sem graça. Então, isso eu achei ok. Concordo 100% que a interação em público com voz não é o canal. Mas, voltando aqui à mensagem original do Nathan, eu prefiro ela... do que eu sair e fazer qualquer coisa com o Vision Pro também em público, na rua, porque é menos intrusivo, né?
Tem um detalhe importante, né? O AI Pin foi feito para ser usado em público, o Vision Pro Sim. foi feito para ser usado em casa. A uhum. Apple não tá falando para você sair por aí andando com o seu Vision Pro.
Excelente
O único
ponto.
Exemplo de público que eles dão é avião, e avião, uhum. eu usaria o Vision Pro no avião numa boa. Porque quando eu tô no avião, eu não tô em público, eu tô no avião lá. Se você olhar para mim, o problema é seu. Agora... negócio de usar em público, o Vision Pro não é pra usar em público, né? Uhum. Então, tanto é que virou meme o pessoal usando em público pra zoar.
Mas dito tudo isso, eu concordo com o Coca que o quê? Ele ainda é o AI Pin com os mesmos problemas de uso conceituais de caso de situação que era antes. Eles só contaram melhor a história e o principal foco deles do primeiro, né? Não, vamos livrar você da escravidão do telefone. Era aquela imagem com um monte de gente olhando pro telefone pra baixo e lá o herói com seu AI Pin que não estava vendo a vida. Ah, não estamos concorrendo. É um jeito novo de interagir com computação. Também é, né? Eu acho que esse, se tivesse sido também o foco desde o começo, você já tinha criado uma boa vontade inicial ali que vocês, ao invés de antagonizar o que todo mundo faz, né? Então, tirando isso...
que eles viram que não colou, né? Uhum. Aí mudou, porque eles falaram com todas as letras. Não estamos aqui para substituir, eles falaram, uhum. né? Que é totalmente o oposto da mensagem original deles, que era vamos substituir esse smartphone que está escravizando você. Essa uhum. era a mensagem antes. Agora não, agora é não estamos aqui para substituir. Engraçado, né? Mudou rápido.
E coisas, por exemplo, né, que eles mostraram de utilidade evoluiu em relação ao primeiro demo. O lance lá de você fazer a contagem de calorias e tem na interface lá, precisa da interface, né? Precisa estar no site, etc. para você fazer a contagem, administração, isso tudo, imputar as informações lá e ajustar alguma coisa que você tenha coletado e queira corrigir. Mas aí a gente começa a entrar no foco de, tá, então ele é um não telefone, mas que precisa até de tela para você mexer do mesmo jeito, né? Gostei bastante, tirando essa parte também que tem um overlap com coisa que a gente já usa, gostei do lance de você usar ele no dockzinho como um assistente rápido enquanto você mexe no computador, e é parecido com o R1, né? Eles até mostraram planilha também. Faz aqui pra mim a planilha dos YouTube lá, não sei o que lá, dos 15 maiores canais, era uma coisa assim, né? E aí ele criou lá uma planilha bonitinha no Excel pra ele poder mexer. Teve um outro guia também do After Effects que eu achei interessante, que veio uma resposta rápida. Se eu tô mexendo no After Effects, eu prefiro, né? Estou ali com a tela, etc. Se eu perguntar, ele me disser o que que é até menos interruptivo, existe a palavra? Do workflow do que se eu sair do After Effects, acessar o navegador, pesquisar por isso, Deus me livre, cair no YouTube, o cara gritando 15 minutos pra falar Shift S. Então, nesse caso, eu achei ele mais eficiente do que o oposto, mas era porque era uma interação simples. Se fosse, ah, você entra aqui, abre o menu, vai no painel, pelo drop-down, se você tiver com o negócio ligado, você... aí não dá, tem que ser um passo, dois
Command
no
Tab. Você já deixa o ChatGPT aberto, que é o que eu já faço aqui. Eu já tenho sempre uhum. o ChatGPT aberto ali. Command Tab, como que eu faço o ajuste de velocidade no After Effects? Vai demorar talvez um pouquinho mais para digitar do que para falar? Vai, mas eu prefiro digitar. Porque eu tô trabalhando, uhum. eu tô ouvindo música, eu tô com cancelamento de ruído, então não tô ouvindo a minha voz quando eu tô falando. Então eu vou ter que pausar minha música, colocar os AirPods no modo ambiente... falar, vai interromper a minha música, eu vou ficar com earworm dessa porcaria o resto da vida, porque eu pausei a música no meio. Então, pra mim, Command Tab, pergunta pro ChatGPT. Eu já uso, até na carangueja no Mac, aquele modo de você digitar pra ela. Então, eu aperto Function Espaço, abre a carangueja e eu digito, em vez de falar quando eu quero fazer coisa com a carangueja. Então, pra mim, o lance de ser por voz... mata, tipo, elimina o uso pra mim. Então, uhum. claro que aí é uma coisa muito pessoal, tem gente que vai preferir falar e beleza, né? Mas pra quem fica o dia inteiro com AirPods, com cancelamento de ruído, cancelamento de ouvido de novo, cancelamento de ruído ouvindo música, ficar falando o tempo todo não me agrada.
De novo, a questão dos exemplos. Quem precisa da lista da planilha dos 20 top YouTube Tech?
Ali eu vou... Esse, de novo, é um exemplo pouco prático. Mas é, me dá a lista com o nome de quem que é, a URL de você se inscrever em cada canal. Ele tá mostrando a vastidão de possibilidades de um comando só e receber isso
que é.
Teoricamente.
Agora, eu certo. Vou lançar update do AirBuddy. Me dá aí os 20 jornalistas que mais falam de apps para macOS. Pode, eu poderia pedir uma coisa assim.
Aí é que tá o ponto. É uma coisa, é muito... É o primeiro passo ainda. Cara, escreve aí um e-mail que eu vou mandar pros 20 tops, não sei o que, divulgando aqui minha nova, que você escreveu pra mim ontem. Né? Ainda é muito... Né? Vamos ser sinceros aqui, Mendes. Você tá no After Effects. Você vai ficar satisfeito de fazer uma pergunta e ele te responder? Ou você prefere que você, que entende da coisa, de saber as três melhores maneiras de fazer aquilo que vão dar o melhor resultado de acordo com cada condição X qualquer que você precisa analisar? Uma coisa é você saber... Oh, peraí, onde é que é? Era no menu A ou no menu B que eu tinha que apertar? Você já sabe o que é, você tá só querendo fazer. Agora, outra coisa, você vai, sei lá, sombrear, sei lá o que você vai fazer. Mas qual o melhor método de sombreamento? Como é que eu aplico? Como é que é as camadas? Você vai querer uma investigação maior ou uma respostinha simples te resolveria?
São dois momentos. Se eu estou ali fazendo o negócio, é o direto.
Se você já sabe.
Se eu já sei. Se eu quero aprender, não é na hora do trabalho que eu vou pegar os três jeitos diferentes pra pegar qual que é o principal e ver as diferenças. Não, não, aí não tem esse tempo. Então, se eu fosse aprender novo, tô aqui relaxando, vou aprender sobre After Effects. Beleza. E três exemplos, três melhores técnicas, mas ali na hora, que é assim, putz, como é que é mesmo? Geralmente é o quê? Você vai no help, digita ali no menu de pesquisa ali, ele mostra já no menu exatamente onde tá o Outer Glow, sei lá. Foi o que eu fiz hoje, inclusive, no Illustrator, que eu tinha perdido outro gol. Esse teria sido um caso de uso, né? Por isso que eu falei que, pra mim, no meu, sei lá, no meu contexto, esse aí do After Effects funcionou. A ferramenta específica, que é o Time Stretch, eu já acho ela complicada demais pra você mostrar só com áudio. Mas ele mostrou lá que funcionou, mas é porque ele sabia onde estava, né?
Então, essa,
se fosse
é
mais complicado
dúvida.
Do que isso, o exemplo tinha quebrado.
Eu tenho aqui um perfil mais X, eu tô querendo ter um perfil mais tech. O que, que você me recomenda? Ah, eu vou te mandar aqui toma aqui essa lista de 20 youtubers techs para você seguir. Não é contra o exemplo, o resultado em si, mas é a maneira de apresentação que ainda tá muito, muito simplório ainda, né? Ainda não tá... Né? Ainda não resolveram esse problema, né? Ainda estão aí, né? Parece ainda 2000 bolinha.
E eles tiveram toda uma história também de SDK e kit de desenvolvimento. Bom, SDK, né? E a parte de integrações lá, o Cosmos, né? Que é o Cosmos OS, o AI Pin OS também. E vai ser uma coisa meio faseada. E primeiro, como é que é? Ia ser a primeira parte que ia ser só com REST API e alguma outra coisa que eu não lembro mais o que que é. E mais pra frente vai ter mesmo o nativo. Vocês tiveram tempo de dar
vão
uma...
Vão ser três etapas, é... Você vai ter a primeira, que é só com API e autenticação. Aí a segunda vai ser você colocar código seu na nuvem deles, que vai processar lá no servidor. E aí a última vai ser você rodar, de fato, coisas no próprio AI Pin. Mas não vai ter app, né? Segundo eles. Mas me parece muito com app, né? Mas só não vai ter ícones porque não tem tela.
Então contaram melhor essa história, ou talvez apresentaram isso. E junto falaram também de agentes. Foi rápido. Foi no final, com vem por aí, etc. Mas também que é o que o R1 faz, né? Que tem o Agents OS, não lembro lá como é que eles chamam, Rabbit Agents, pra a IA já fazer as coisas pra você e entra no negócio, né? Vai comprar um voo pra Europa, mas pode fazer uma outra atividade. E foi é uma conversa que eu tenho citado bastante aqui, mas que ela foi bastante informativa. Que a gente bateu no Hipsters Fora de Controle com o Rafael Rafailov, que é de Stanford, fez o DPO, que é o jeito lá de fazer. E ele falou, cara, assim, LLMs são o passado, multimodalidade é o presente e agentes são o futuro. Isso, para a comunidade de pesquisa, é o que vai chegar por aí. Então, essa parte da IA poder tomar decisões de uma forma inteligente e com autonomia... É para onde todo mundo vai apontar. Então a gente viu um pouquinho disso lá no começo com o ChatGPT, que deu traço, ninguém deu a menor bola para isso, depois inverteram, não era mais os agentes para fora, era para dentro. O R1 também fez o negócio do Agents OS, eles falaram de agentes também. A OpenAI certamente vai chegar com papo de agentes também nos próximos meses, que acho que vai ser lá para junho ou julho, que deve sair o GPT-5, vazou isso aí. Esse vazou, entre aspas, né, isso aí, esses dias. Então eles contaram essa história agora, tem um motivo, mas pelo menos... sei lá, metade do vídeo é sobre coisas que vão chegar, que estão em desenvolvimento, que vão chegar lá na frente. Então serviu pra prestar um pouco de contas também do que... Ah, mas espere, não é só isso, né? Vai chegar mais esse monte de coisa aqui que você comprar na pré-venda ainda não vão ter, mas tá chegando. Estamos ligados que precisa disso e em algum momento vai chegar. Mas não compraria.
Não, também não. Nossa, é muito caro e tem que ter a linha lá só pra eles. Ah, não. Não. Outro detalhe só pra pontuar, que acho que a gente comentou originalmente também, mas assim, lança agora iOS 18 e tem isso na carangueja. De você pedir, ah, me faz a planilha dos youtubers. Tá? Não tô dizendo que vai ter, muito provavelmente não, mas sei lá, ano que vem, que seja, matou o produto. Tipo, pra que eu vou ter um AI Pin se eu posso fazer isso com o meu iPhone ou com o meu Android, que também já tem até mais coisa. Então... Não, assim, tá legal, bacana, mas se eu já tenho o smartphone, né, como que eles vão manter um diferencial com relação ao smartphone? Se o smartphone vai ter tudo isso? Não tem ainda, em grande parte porque a Apple não tem ainda, porque Android já tem bastante dessas coisas. No Android já tinha. É, então, já tem muito disso no Android, o iPhone eventualmente vai ter também, então... É questão de tempo até o device ser obsoleto, né? Basicamente.
Recurso não é produto.
É, pois é, a velha história.
Salvo exceções, né? Dropbox, que eles foram conversar com a Apple, de opção, não, vocês são um recurso, isso aí que dá pra copiar. Tô esperando.
E sobre o papo que a gente teve, né, na semana passada, na iniciativa dos políticos americanos banirem o TikTok, um ouvinte sem nome, né, disse que mora na China há quase 10 anos e se sentiu obrigado a enviar um feedback contando um pouco do que acontece lá. O bicho papão do comunismo no Ocidente existe também lá, só que ao contrário. As notícias na TV e jornais, né, tem sempre uma fórmula do tipo... Problema X, porque os Estados Unidos, Y, apesar do iPhone ser super popular, ele já perdeu a conta do número de chineses que perguntam a ele por que ele usa o iPhone, né? Produtos e os produtos da Apple como um todo. Porque a CIA, o FBI tem acesso a todas as informações, né? E ele duvida muito que o TikTok tenha algum tipo de algoritmo espião ou qualquer coisa do tipo. Eles provavelmente coletam mais ou menos o mesmo nível de informação que o Facebook coleta. A questão que fica, né, e ele acha válido, é o receio dos Estados Unidos de deixarem tantas informações nas mãos de uma empresa chinesa, considerando não só a geopolítica atual, mas também o fato de que a operação contrária não é permitida pelo governo chinês. Além do histórico de empresas chinesas no mercado americano, né, dois exemplos que ele lembra agora, né, o de fraude é o Luckin' Coffee e a saída do Didi, da Bolsa Americana, por pedido do próprio governo chinês, com receio de vazamento de informações para os Estados Unidos.
Eu tinha esquecido desse caso da Didi, foi super pesado e foi isso, estrearam da Bolsa Americana e a China não deixou, basicamente, fez recolher e eles fizeram de um jeito que fez a Didi perder um monte de valor de mercado para ir recolher, não só a Didi, que é a Didi Xuxing, né, que é até dona, ou era, de um pedaço aqui da 99 no Brasil e, enfim, faz tempo que eu não acompanho essa história, não sei como é que tá, mas em algum momento foi assim e tirou, foi quando eles sumiram lá com o cara do Ant Group lá também, do dono do Alibaba lá, foi um crackdown enorme lá no mercado de tecnologia. Bom, obrigado a você, ouvinte anônimo, que mandou esse feedback pra gente. É muito interessante ver que lá fala assim, ah, pô, a CFBI tem acesso a tudo, pra quê? Você vai dar isso de lambuja na mão deles? E concordo 100%. Né? A questão é, eles não querem se abrir a possibilidade desses dados poderem ser usados. Existe a possibilidade, claro que ela existe. Se tá sendo usado ou não, acaba sendo até irrelevante. Até agora não acharam lá uma prova cabal e irrefutável de que rolou problemas. Eles estão encrencados com a possibilidade que tá aberta de que isso possa acontecer. Eu até escrevi mais sobre isso depois do nosso papo aqui no último fim de semana no Mac Magazine. Vai ter link aqui na descrição para me estender um pouco mais aqui sobre o que eu achei. Mas o que vocês acharam, tanto do feedback do nosso ouvinte anônimo, quanto também o quanto evoluiu na cuca de vocês aí esse papo na última semana?
Ah, eu acho que uma coisa que a gente deixou de comentar, inclusive, é porque sempre que surgem esses assuntos, porque são assuntos que evocam emoções em algumas pessoas, e aí às vezes vem aquele lance, ah, mas vocês não entendem nada de geopolítica, não sei. Eu não tô falando de geopolítica, eu tô falando da minha opinião sobre um negócio que a minha opinião não faz faz diferença nenhuma. É só o que eu acho, pura e simplesmente. Não tô assumindo nenhum conhecimento, nada. Agora, se você for pensar por esse lado mais técnico, digamos assim, politicamente técnico, o lance assim, mas lá na China as empresas dos Estados Unidos não podem operar, tem que ter servidor lá, e aí Estados Unidos tá pagando na mesma moeda. Beleza, se eles querem fazer isso, ok, né? Acho certo? Não, mas beleza, pode fazer. Mas, então admite que tá fazendo. Tipo, a gente vai banir porque é isso, vocês também fazem isso, a gente vai fazer e beleza. E não fica com inventando historinha pra boi dormir, que é espião e que não sei o quê. Só fala que vai fazer porque eles fazem também e beleza. Mas aí tem aquele papo, né, de tipo, be the bigger person, né, aquela coisa. Uhum. Mas, sim, eu sei, é política e tal, não se aplica, mas assim, né, tá, você vai fazer, mas daí você critica que lá é comunismo, que é censura e não sei o quê, mas daí você vai fazer a mesma coisa? Só porque veio deles, né? Fica uma coisa meio esquisita, assim. De novo, é só a minha opinião, puramente dos meus conceitos e convicções. Não tô falando qual é a decisão que deve ser tomada, mas eu continuo pensando dessa forma. Mas é bom trazer essa questão do pagar na mesma moeda, que a gente às vezes esquece.
Teve o caso, foi do... Tinha uns dois jornalistas, e aí o TikTok, tava vazamento de dados, aí o TikTok pegou lá o IP dos dois jornalistas, e aí descobriu que o IP daqueles dois jornalistas estavam se relacionando com alguns funcionários, e aí foram lá e agarraram os funcionários.
Foi o pessoal da Forbes.
Vamos combinar que isso não é exatamente espião, né? Isso é... Cara, você tem na sua casa o IP de acesso, todo mundo tem. A gente pode questionar aqui se é legal ou não, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, mas vamos combinar que é aqui, né? É que eu lembro uma vez, sei lá, 2010, alguma coisa assim, a Microsoft pediu quebra de sigilo do e-mail de um funcionário que estava envolvido em algum problema. E aí a justiça falou, cara, o e-mail é teu, você quer que eu te dê permissão pra você abrir o que é teu? Vai lá e abre, né?
Você vai usar na corte, você precisa, né? Mas, hein, Coca, eu tenho um exemplo mais próximo ainda que eu contei num episódio do podcast Secreto Não Secreto. Quando eu vazei o preço do... Quando a Apple vazou e eu divulguei o preço do Apple Arcade lá no 9 to 5 Mac, acho que em 2018, e depois eles bloquearam a minha conta de developer. Então a Apple é espiã? né? Tipo, é óbvio que eles sabiam que era eu e que, né, continuo achando que misturou as coisas, né? Com certeza teve o dedo do Phil Schiller nessa brincadeira, mas ainda mais depois da história da Epic ali, que tem uns e-mails muito familiares, mas o lance é isso, né? Tipo, cara, você tá na nossa plataforma, a gente tem as coisas aqui, se você nos cutucar, a gente vai ver que foi você, né?
Nesse caso do TikTok, eu acho que foi 100% espionagem dos jornalistas da Forbes. Você pegar o IP para tentar identificar, e eles falaram IP e outros dados, para identificar se os jornalistas estiveram no mesmo local físico do que funcionários da ByteDance, como que isso não é espionagem? Você tem acesso ao dado.
Aí não...
Não tem
não,
como defender.
Aí não tem como defender. Não. Aí complicou.
Mas não é algo que esteja dentro do aparelho, até que se prove o contrário. Eles tinham uma informação, eles fizeram uma espionagem, mas não envolvendo algoritmos de TikTok nem nada. Eles fizeram alguma mágica que eu posso até chamar de espionagem, mas é aquela coisa.
Eles não coletaram dados pra fazer isso. Eles usaram os dados aos quais eles já tinham acesso. É isso que
foi um tipo de espionagem, mas foi espionagem.
Foi uma espionagem conveniente, né?
Se você coloca ali um detetive olhando a conversa de duas pessoas num restaurante, isso não é espionagem, isso é permitido. Entra numa zona cinza, aquela coisa toda, né? Mas o que eu não posso é colocar um dispositivo pra ficar ouvindo. Mas eu de longe posso anotar, ó. O Joãozinho encontrou com o Pedrinho às 3 horas, né? Isso é uma atividade legal que um detetive particular pode fazer. Ele não entra em nenhuma complicação, ele não é preso por causa disso. Ele não pode saber o conteúdo da conversa, né? Que é a velha história dos metadados, que é o que a galera faz ali alguma comparação. Então, né, os Estados Unidos mais cedo ou mais tarde vai bloquear, porque ele é assim, não tem jeito, é a maneira dele pensar. E a história que é contada é sempre outra, né? É, quem regula a pirataria, né, de alguma maneira, é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. E eles emitiram uma nota, né, semana passada, falando que o Brasil estava inimigo da história. E é graças à Câmara de Comércio e fazendo pressão comercial que acabou aquele RBG, né, lá da Bulgária. Porque já tem 10 anos que os caras pressionam e conseguiram finalmente passar uma lei que dava prisão se você facilitasse a pirataria. Duas semanas antes da lei entrar no ar, acabou o RBG. Os caras falaram, a gente tá cansado aqui, vamos desistir. E não é assim. Semana passada, né, tem lá a notinha, o Brasil, não sei o quê, ele não tá mais colaborando com a gente. Pausa e vamos esticar toda a história. Há 2 anos atrás, quer dizer, agora a gente sabe disso, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, houve um acordo que envolvia a Anatel para ajudar na questão de pirataria. Que foi exatamente aquela história de bloquear os IPs das caixinhas. Que a gente nunca sabe qual foi a real desse acordo, agora a gente sabe. E o que foi divulgado? Não, a gente vai proteger vocês. Porque aqui...
falácia morna.
E não é isso.
Eu atualizei o Adobe Creative Cloud ontem. Inclusive foi uma saga, o Mendes viu. Aí, depois que atualizou, apareceu... Podemos instalar o Adobe Genuine Service para proteger você de software pirata? Tipo, não foi exatamente isso, mas tipo... Para proteger você que está pagando uma assinatura que não é barata de software... Meu amigo, eu paguei, eu sei que não é pirata, você não precisa me proteger de nada. Muito obrigado. E ainda, tipo, digite aqui a sua senha de administrador para a gente te proteger. Não, você vai só ficar comendo memória e CPU aqui, sai daqui.
Eu vi uma entrevista, eu escutei, na verdade, com o CEO da Adobe. Eu acho que foi no Decoder, lá do Nilay Patel. E ele falou, assim, foi com essa linha de argumento, assim. Não, a gente, né, faz a verificação da legitimidade para proteger as pessoas. Às vezes elas não sabem que estão rodando alguma coisa pirata, veio da empresa, que elas não sabem, etc. Tá rodando lá. Então, para garantir que elas vão estar seguras, porque os aplicativos piratas não são confiáveis, a gente faz a verificação para a sua segurança.
Eu sou obrigado a mencionar novamente aquela famosa ligação da mulher pro suporte da Microsoft, reclamando da estrelinha. Eu tô usando o Windows pirata, eu comprei o Windows pirata, eu sei que é pirata. Você não precisa me proteger.
Olha como... tem sempre aquela história que é contada. E mais, né, depois entrou a Ancine na história, e quando entrou a Ancine, a Ancine resolveu privilegiar os conteúdos a proteção dos conteúdos brasileiros em relação ao dos Estados Unidos. E aí por isso que os Estados Unidos estava reclamando. Os Estados Unidos falou, olha, o Brasil não está colaborando com a gente. E o que o Brasil estava fazendo, né, no final das contas, era privilegiando o conteúdo brasileiro em relação ao de lá, na questão de pirataria. Ou seja, era cada um defendendo o seu próprio lado.
Como assim?
Vir um inimigo da história. Então, os motivos são aqueles que vão... É o vídeo da Yumane do iPin que vai convencer melhor, mas o produto continua sendo o mesmo de sempre.
Não, se você colocar a Ancine pra ser responsável por essas coisas, eles proibiriam filme de fora do Brasil de passar no Brasil. Tipo, proíbe a importação de filmes. Viraria Coreia do Norte, se dependesse deles.
Que aposto tem bons filmes.
Deve ter. Inclusive, tenho curiosidade de ver uns, né? A gente tem que fazer aquela viagem. Ih, agora vou ser barrado na imigração dos Estados Unidos. Ferrou.
E naquela questão do uptime de Mac, o Fabiano Castelo, ele teve um Mac Mini 2007, que ele comprou em 2007, para ser a central multimídia da TV da sala. Rodava Snow Leopard. E acho que ele nunca presenciou um boot nos 4 anos que usou. Hoje ele tem um Mac Mini 2023, um Mac Air 2022. Não passa uma semana sem precisar da boot. O desbloqueio pelo Apple Watch parou de funcionar e só volta quando entra e sai do Fusca. No MacBook Air é ainda pior, não raro ele abre o laptop que fica em clamshell e vê o aviso que o Mac precisou botar por algum problema, né? E fato, o Mac ainda é uma excelente máquina, nem de longe com a mesma qualidade que antigamente. E aí vale lembrar que, embora o Rambo tenha dito que o núcleo do macOS não é Unix, X, nu, Mas esse aí, 2007, o Snow Leopard, a Apple foi lá bater na porta do Unix e eles certificaram, eles conseguiram a homologação de Unix. Então, o único Unix que tem é o Snow Leopard, ou Leopard, mas nessa...
Não, na verdade, se eu não me engano, desde... E é a certificação POSIX, né?
Não,
que
é
o
Unix
padrão...
Mesmo. Não, 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 é Unix
mesmo. Mas ainda é, não é? Tipo, não é que só o Snow Leopard é desde aquela época, só que eles não ligam mais pra isso.
É, só que eles atualizaram uma outra versão e não foram lá homologar,
sim,
né? Então, não tem o selinho.
Sim. Mas o Fabiano, então, é um dos viúvos do Snow Leopard, que todo mundo sempre fala, né? Não, porque o Snow Leopard e tal... Olha, Fabiano, eu não tenho a mesma experiência que você, não. Os meus Macs aqui... É, falo eu que reiniciei o Mac aqui antes da gravação, mas aí foi porque eu... Foi por causa do Camel, não foi por causa do Mac, que é o app de câmera aqui que eu uso. Eu não tenho esses problemas, não, de... Sei lá, de abrir a tampa do Mac e ele ter reiniciado do nada... Acho que se aconteceu uma vez, desde que eu troquei pro M1, Apple Silicon, enfim, foi muito. Agora, o lance de desbloquear com Apple Watch, eu entendo. Entendo que possa acontecer, mas eu também não uso esse recurso, né? Então, não poderia testar aqui. Mas aí, se você quiser esticar um pouquinho, não é um problema no Mac, é um problema... De Bluetooth / Apple Watch / Wi-Fi. Aí eu não sei se dá pra botar na conta do Mac, assim, tipo... Tá, é um problema que acontece no seu Mac, mas não é um problema do Mac, né? Tipo, ah, eu reiniciei o Mac porque o AirBuddy não tava funcionando, né? E aí eu reiniciei o Mac e o AirBuddy voltou a funcionar. Não é um problema do Mac, é um problema do AirBuddy, né? Então, mas é, se realmente tá assim, tá chato mesmo, né? Que pena.
Agora, talvez o recorde... Quer dizer, talvez não, né? De acordo com o Guinness, esse é o computador com maior tempo de uptime. O Voyager, né? O sistema de comando da Voyager, que tá 43 anos e 70 dias, né? Mas também não sei se vale a pena contabilizar, porque não tá aqui, né? Não tá na Terra, então...
É, não só não... Olha. Tá na Terra, mas como não tá nem na heliosfera, mas tá próxima de ir pro espaço interestelar de verdade. É que a Voyager saiu da heliosfera, é o novo, não tão novo assim, sei lá, os CDs estão de volta e o efeito Mandela. Cada 3 anos alguém lembra que isso tá acontecendo e trata como se fosse notícia, mas ela já saiu da heliosfera umas 3 vezes do nosso sistema solar. São 2, na verdade, né, que foram lançadas, cada uma pra um lado, com um disco de ouro, instruções pra montar a vitrola na Voyager, pra se um dia isso cair em algum planeta, poder ser resgatado, alienígenas entenderem o que estão fazendo, poder escutar os sons da Terra. E tem Chuck Berry, tem orquestra, tem crianças de vários lugares falando, olá, sejam, né, venham nos visitar. Som
sejam
de baleia.
Aliens.
Sejam aliens. Som de natureza, chuva, coisa assim. E tem uma coisa que é super legal, no disco mesmo, de ouro, tem o endereço de GPS galáctico de onde está a Terra. Então eles mostram desde de pulsares em volta aqui da gente e a distância entre cada um deles para triangular. Triangular não, né? Para tridimensionalizar onde a gente tá. E tem coisas até instrução de, por exemplo, para poder montar a vitrola, o que é um segundo, no que é baseado o segundo, etc. Para fazer funcionar e conseguir entender. É uma história super legal. Tem aquela foto que é super clássica, né? Que tem até narrada pelo Carl Sagan, que foi um dos caras que promoveram essa ideia de tentar contatar alienígenas com um disco. Ele, durante o desenvolvimento da trajetória de uma das duas, acho que é da Voyager 2, que foi lançada primeiro, inclusive, ele fez lá o caminho, passa, dá uma volta em Júpiter, entra na Lua, não sei onde, blá, 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 e aí virou pra Terra, tirou uma foto torcendo pra conseguir pegar a Terra e depois foi embora. E aí transmitiram essa foto de volta pra Terra, e é legal que você vê assim um pontinho azul, que eles falam o Pale Blue Dot, que ficou super famoso ali no que o Carl Sagan falou, e tem um raio de sol cortando a foto e só sustentando só o pontinho azul, assim, a coisa mais bonita. E tem todo o que ele fala, né, que tudo que já aconteceu na história da humanidade, todas as brigas e as pazes, etc, aconteceram nesse pontinho, então para de brigar, olha que legal, né, acho que esse é o foco da coisa toda. Mas toda a história da Voyager, eu vou caçar e deixar links plural na descrição, porque é muito legal e muito interessante, mais ainda agora sabendo que é a maior máquina com maior uptime da história.
É, aí é que tá, é a máquina com maior uptime da história, mas não do mundo, porque ela não está no mundo. isso é... Eu acho que o Guinness talvez encontrou um edge case aqui, porque é Guinness World Records.
Verdade.
Como que é um World Record uma coisa que não tá no World,
é, né? Tipo a Miss Universo, né? Como vocês sabem?
É, vai que tem uma ET mal bonita lá, você não viu, né? Como é que vai saber? Mas eu tava rindo porque eu fiquei imaginando ele mandando essa foto e daí eles vão ver lá e tá o dedo na frente da lente.
O dedo de um alien.
Seria eu.
Mas confesso que se eu fosse o projetista da Voyager dessa parte de computadores, eu ia falar, deixa eu dar boot pelo menos domingo de manhã. Domingo de manhã ninguém vai estar acessando aqui, a gente boota. Ô, coragem, viu?
Eu fico imaginando que deve ser vários computadores, né, no fim das contas, e esse que tá com esse uptime deve ser aquele real-time OS lá que só faz a orquestração de tudo, mas devem ter outros módulos que de fato reiniciam, mas que não são críticos pro, né, funcionamento do negócio.
Uhum. É, perceber onde tá, pra onde tá apontando, e tem, eles de tempos em tempos perdem o contato com ela. E aí tem que mandar um comando tipo de amplo espectro pra torcer pra bater nela. Isso leva meses, que elas estão a, sei lá, quanto que era, 22 trilhões de quilômetros. É um número absurdo, né? Um tá 22, outro 18.
Um número astronômico.
Hã? E aí eles até perderam por um tempo maior do que o que era seguro faz, sei lá, uns meses. Ficou tudo pronto. Agora que perdeu de vez contato com a sonda, não vamos saber onde tá. Já conseguiram readquirir. Mas é isso, assim, se ela mexer meio grau pro lado errado, pronto, né? O que é meio grau? A trilhões de quilômetros de distância, então é...
Já pensou, Coca? É um problema. Às vezes eu entro num SSH que tá com um ping um pouquinho mais alto, eu já fico desesperado que cada caractere leva 300 milissegundos pra aparecer. Imagina você controlar um negócio que...
3 meses.
Cada caractere leva um mês pra chegar lá, sei lá.
Ó, eu achei aqui, em agosto de 2020, a Voyager 1 tava a 22 bilhões, não são trilhões de quilômetros, e a Voyager 2 estava a 18 bilhões de quilômetros.
Nossa...
Estão usando Apple Maps, tá longe.
Não, e aí eles mandam... O mais engraçado é isso, né? Eles mandaram o que tinha na época pra mandar que ia sobreviver a viagem e tal. Então vai chegar lá nos aliens, eles vão olhar aquilo... É sério? É isso que os caras têm lá, né? Pô, a gente já tem aqui o CD, o DVD, o Alien CD, Alien DVD, sei lá. Não, lá foi o Betamax que deu certo e o HD DVD. Aí... E os caras estão com esse negócio rudimentar aqui. Pô, mas faz muito tempo.
E isso é um problema pra tudo. Você vê, assim, até hoje, fotos de Marte. O negócio acabou de pousar, é uma câmera meio tosca. Mas quando o projeto foi iniciado há 15 anos, era essa câmera que tinha, foi essa que eles previram o peso, onde cabe, como é que funciona, testaram o sistema pra garantir que vai tirar a maldita foto, mandar pra cá com o peso que precisa da foto, o tamanho. Então tá sempre atrás da tecnologia por conta disso, né? As câmeras de hoje...
Tem que suportar altas doses de radiação também.
Uhum, sim.
Né? Cheio de treta.
É. Então é o que tá sendo feito hoje, a gente vai ver em Marte em 2040. Então tem esse delay.
A gente ainda vai ver fotos em alta resolução dessas paradas.
Uhum. Até tem saído som, que é super legal. As que estão agora lá em Marte, tem vídeo, ainda não vi, porque é... Até tem, mas é sequência de fotos, não é exatamente vídeo. Tudo bem que é a mesma coisa, mas vocês entenderam, né? E som também. Esses dias, uma das sondas capturou um terremoto. Um martemoto? Porque chacoalhou lá até e o microfone... são sensores que eles convertem pra som. O que, no fim das contas, também é microfone, mas de novo. Vocês entenderam, né? Então...
Não é microfone, é sensor de som.
Exato, né? Então, tá saindo isso, mas é aos pouquinhos, né?
E bom, a Apple mandou a ex-equipe do Apple Car para conversar com o Google sobre o Gemini. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas. E ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de nova fiação. E ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além da facilidade para administrar os ramais e ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou então entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram, pelo arroba Sotes Telecom. Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação interna da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
Pois bem, eu pensei que a Apple ia juntar toda a galera lá do ex... Era Titan, né? O Apple Carça lá. Ia juntar toda essa galera pra desenvolver IA, vai comprar do Google?
Quem que foi? Acho que foi a Jonas Turner que falou assim, olha, eu não tinha um acordo entre Apple e Google no meu bingo card pra essa semana. Um acordo gigantesco. Pra sermos precisos aqui, não tem nada confirmado, não aconteceu nada. A notícia é que a Apple conversou, vem conversando, vem negociando com o Google para incorporar no iPhone, no iOS, enfim, o Gemini, e é isso, né? Tudo que se sabe, não se sabe nada, na verdade, né? Tudo que se sabe é isso.
Tudo que se sabe é que o Android então, já tem.
É, pois é, né? Então,
só sei,
eu acho
que nada
que...
sei.
Eu vi alguém brincando, a Samsung deve ter acordado assustada essa semana, porque hoje em dia, além dos telefones Pixel, a linha do Galaxy S24 tem algumas coisas do Gemini integradas. Eles fizeram um estardalhaço enorme, e com razão, né, de colocar vários aspectos de IA ali no Galaxy, o que não quer dizer, e a gente vai discutir isso aqui, que toda a IA do próximo iPhone, do próximo iOS, vá depender do Google, vai ser só o Gemini no iPhone, né? Mas o que a gente sabe nesse momento é que foi reportado lá pela Bloomberg que a Apple conversou. Tem até uma foto que eu não sei se ela é recente ou se o pessoal pescou essa foto e agora viralizou, mas que é o Tim Cook e o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, conversando num restaurante ali.
A luz de velas até aparece, né?
É, né? Eles estão tomando vinho. Então, fiquei decepcionado. Romântico, André Martini na mesa. Então, isso ecoou um pouco lá atrás, que tinha uma foto que era o Steve Jobs junto com o Eric Schmidt conversando também no ápice da treta termonuclear do Android com iOS, etc. Todo mundo se processando. Tava lá os dois tomando um café, lá no Jamba Juice, sei lá, o suco lá, não é o Jamba Juice, o suco que o Jobs gostava. E beleza, né? É, igreja e Estado. Mas nesse momento o que se sabe é que talvez tenha algum aspecto de Google Gemini como uma parte da IA do iOS, o que eu já vou antecipar aqui. Eu achei ótimo. Mas como é que foi pra vocês?
Então, eu achei legal também, fiquei empolgado com a possibilidade, porque o Gemini já existe, já funciona, asterisco, né? Tem seus problemas como todas essas ferramentas, mas enfim, funciona. Se você for pensar em termos de o que vale mais a pena pra Apple nesse momento, e aí eu falo no sentido de o que eles teriam... que é como um ChatGPT ou um Google Gemini ou coisas do tipo. Porque eu não imagino que se, né, de novo, se isso for pra frente e tal, eu não imagino que isso seria aquela coisa que é integrada no sistema, que vai lá e edita foto pra você e faz coisa em iMessage e tudo mais. Eu ainda acho que essas coisas a Apple vai fazer com o modelo dela, local no device, o máximo possível, aquela coisa. Mas e se eu quiser, eu tô no Safari, eu quero digitar na barrinha ali, assim como eu faço uma pesquisa no Google hoje, eu quero fazer uma pergunta pra uma AI. Por que não, né? O Google paga uma fortuna para a Apple colocar o Google como a pesquisa padrão do Safari no iOS. Eu acho que nesse caso aqui não é o Google que pagaria a Apple, com certeza quem pagaria seria a Apple, mas comparando assim, a gente falou sobre semana passada sobre o lance da Apple a grana que ia custar para manter isso na nuvem e tudo mais. Eu acho que a Apple fazer uma parceria com o Google acabaria saindo mais barato. Com certeza.
Sem dúvida.
Pelo menos agora, até ela ter uma coisa própria que fosse mais vantajoso. Se bem que, até hoje, não tem mecanismo de busca da Apple. Continua sendo o Google, o mecanismo de busca padrão. E eu acho muito melhor, se é uma coisa que a Apple tem ali disponível, uma coisa que já funciona, que ela sabe que não vai conseguir fazer melhor num futuro próximo, e que é uma empresa com a qual eles já têm um bom relacionamento, brigas, guerras à parte, como você falou, na igreja e estado, mas a Apple e o Google têm uma boa relação no geral, já tem a parceria da busca e tal. Why not? Tipo, pra mim, eu até fico, tipo, cara, como que a gente não pensou nisso antes? Porque é meio óbvio, na real, né? Uhum. Aí, claro, não sei se o Google vai topar, né? A gente não sabe internamente lá como é que estão as relações e tal. Mas, né, aquela coisa, molhando a mão aqui, molhando a mão ali, uma mão lava a outra, aquela coisa, se chega num acordo. Olha, eu tô torcendo pra que role isso mesmo, porque se a Apple for fazer do zero tudo, não vai ser legal. Apple Maps, lembra? Quando lançou? Não vai, vai faltar muita coisa. Então, eu preferiria que a Apple focasse em fazer as coisas no device que ela tem como fazer, tipo, transcrição, coisa de resumo de mensagem, texto, coisa de edição de foto, vídeo, etc. Mas agora, a AI mesmo, aquela que você faz perguntas e coisa e tal, pega o Gemini e pronto. Simples, né? Só pega.
É só pegar o Gemini.
Quem falou disso foi o Gurman, né? Foi ele que... Uhum. E jogou, e para uns isso é uma coisa positiva, para outros isso é uma coisa negativa, mas ele falou especificamente que a Apple já conversou com a OpenAI sobre isso.
Sim.
E a ideia é fazer essa parte das imagens, a criação das imagens, fazer os escritos, né, a geração de texto. Então, o Gemini, ele teria uma tarefa, entre aspas, bem limitada de produzir imagens e gerar textos. Não seria uma coisa, toma aqui os dados do iPhone, né? Não, seria aqui um...
Com certeza.
Seria um chat GPT, né, com um selo Apple, mas seria Gemini.
Uhum.
Eu tenho um receio nessa história, porque você teria toda a IA de... Toda a IA, né? Mas toda a IA de smartphones com o Google. Isso pode ser um problema lá pra frente do ponto de vista de antitrust, né? Tecnicamente é ótimo, mas do ponto de vista técnico você tem uma pessoa responsável por tudo. Hoje você tem, né, de peso em IA, você tem a Microsoft, que é OpenAI, então, né, não conta. Você tem a Amazon e tem o Google, né? E se
o Facebook, a Meta tá bem pesada, especialmente no mercado de modelos de código aberto. O Llama é excelente. Eles têm o VGEPA, que é a geração de vídeo também. Eles estão tão grandes. Não estão tão aplicados e tão arraigados no mercado, mas...
Vamos colocar também aí o Facebook na história. E, não sei, eu preferiria que a Apple, por exemplo, usasse Amazon do que Google, por questões de... antitrust. Não tô falando do resultado que vai ser apresentado, mas não sei. A história que a gente tem recente de antitrust, de monopólio, eu não sei se seria uma boa ter isso, ter o Gemini, né, como mandante em ambas as plataformas que acabam sendo todas.
Sabe o que comprova esse seu ponto? Que o Google valorizou 6% depois que saiu essa notícia. O mercado adorou a ideia dele. E é exatamente isso. É dele ter 100% de presença no mercado móvel e só ele. É. Então, e uma coisa que o Rambo comentou, né? Ah, vai ver quanto a Apple pagaria. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. E essa notícia vai depender muito de quem vazou essa notícia. Se foi a Apple, é assim. Tô conversando com o OpenAI, tô conversando com o ChatGPT, com o Google, tô conversando com a Perplexity, conversando com o Mistral e vou... soltar aqui que isso tá rolando, porque aí as outras empresas que vão ver que eu tô fazendo fechando com o Google vão flexibilizar bastante aqui os termos do acordo, né? A parte de pesquisa até saiu...
Só pra esclarecer aqui que talvez... Eu não sei se eu não entendi o que você falou ou você não entendeu o que eu falei. Eu quis dizer que a Apple pagaria pro Google pelo
então,
Gemini.
Eu acho que não. Se, por isso que eu falei, se
depende
de quem
vazou. Mas o que o Google teria a ganhar?
presença, que o Google... a mesma coisa que ele tem a ganhar, que ele paga 36% do faturamento. Ué, mas saiu no processo, acho que foi o da Epic lá, né? Que o Google paga 36% do faturamento de anúncios deles da empresa, vai pra Apple, que é daí que ela tira aqueles 18 ou 20... Saiu, quanto que foi? Eu tô com o número aqui rapidinho. Em 2021, o Google pagou 26 bilhões pra Apple, né? Essa negócio sim, da presença então... é uma comissãozinha ali. É a mesma coisa. Ela vai...
É que assim, o Google paga uma fortuna pra Apple pra ter a busca como padrão. Isso eu já sabia, beleza.
Uhum.
Mas tem anúncio. Você tá falando que vai ter anúncio no Gemini e no iPhone? A Apple vai deixar o Google botar anúncio?
Quem sabe?
Aí é que tá. Então, aí é que eu fiquei na dúvida. Porque assim, se for uma parada que vai ter anúncio, aí beleza. Aí o Google vai ter que pagar pra Apple, né? Isso é óbvio.
Uhum.
Mas sei lá, eu imaginei uma interface mais bonitinha, nem que fosse dentro do Safari, mas uma coisa mais integradinha, certinha ali, né? Aí eu já imaginei que a Apple que pagaria, até porque qual é o custo pro Google de eu ir lá e fazer uma pesquisa no Google? É efetivamente zero, né? Claro que não é, mas é. Agora, qual é o custo pra eu ficar batendo papo com o Gemini? Tem custo.
Então.
E é bem longe, bem mais alto que zero. Então eles, pra essa conta fechar, porque imagina, do nada, bilhões de usuários de iPhone passam a usar o Gemini. E o Google, sei lá, eu acho meio estranho.
E é por isso que eu penso que, nesse caso, só seria Google ou OpenAI. Porque a Perplexity certamente não tem estrutura pra, da noite pro dia, milhões de iPhones começarem a fazer consulta do LLM deles, etc. Nem o OpenAI tem estrutura. Acho que nem o Google, na verdade. Então vai ser uma coisa meio limitada. Mas o que eu imaginei foi que se foi a Apple que vazou isso aí, é pra ter poder de barganha. Pra falar que tá pertinho do acordo com o Google, pra que aí a OpenAI facilite, flexibilize e etc. Porque uma coisa ela fala assim, eu preciso. Ah, então me paga. Ela fala, não. Estou dando a oportunidade de vocês de terem o produto usado em milhões de iPhones a partir do primeiro dia. Aí muda completamente. É aí que eu acho que ela não vai pagar. E é a coisa de busca, né? Você falou perfeito. Pra que que a Apple vai se dar o trabalho de montar um buscador se sem sair da cama ela fatura pelo menos 26 bilhões de dólares no ano? Com um terço do que o Google fatura fazendo todo o trabalho. Ela só existe... E acorda e ganha 26 bilhões. Pra quê? Mesma coisa com esse tipo específico de LLM pra pesquisa. Eu acho que vai ser pra pesquisa excelente, porque, assim, o Gemini vai matar a Siri. Que bom, né? Então vai tarde.
Já
eu
vai
acho que
tarde.
É mais por aí, né? As outras IAs todas, elas seguem comprando IA, né? Comprei essa semana a Darwin AI. As outras coisas todas, AI no Xcode, AI no aplicativo de fotos, isso certamente ainda vai fazer parte das coisas de AI que a Apple tá fazendo, porque o que Coca comentou, tem a ver com dados das pessoas. A busca sou eu para fora, sou eu consultando o Google sobre algo, entregando o dado que eu quero que ele pesquise para ele me entregar a informação. Contrário de ter um assistente que tem os seus dados, e-mails, anexos, históricos, notificações, mensagens para gerar um texto customizado seu. Aí é diferente. Aí eu não imagino sendo porque seria muita derrota. O que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. Exceto agora que isso começou a prejudicar a gente, então vamos vender os seus dados para ter um acordo comercial para ficar bem na fita. Faz o menor sentido. Então acho que aí não rola.
Até porque, né, a galera já tá... Foi o Reddit, né, que teve... Que falou, ó, eu vou pegar os dados e vou mandar para as IAs, não foi? Vender, licenciar os
sim,
dados.
Sim, ele licenciar. Ele impediu que as IAs leiam por conta própria e falou assim, você quer, você paga, aí eu entrego.
E aí, acho que é o FTC que tá falando, o Reddit, que para dessa aí, como é que é, como é que é? Explica mais aí como é que é esse acordo. Então, e acho que você conseguiu explicar melhor o que eu queria dizer, que o Google vai cuidar dessa parte de imagens e texto escrito, né, nessa coisa generativa, porque imagina agora o Gemini como um serviço de busca. E aí você consegue...
Que é a Perplexity, que é excelente.
Você transforma essa IA, isso aqui é um serviço de busca, e ela vai te retornar uma imagem que, né, gerada, vai retornar um formato de texto gerado.
Exceto
uma
de pântano. Quem me segue no Threads viu que o chat é pedindo que gerar.
Pântano não. Pântano.
É, exato. Né? E assim, olhando pro que tem hoje, eu voltei e fui assistir a apresentação do Galaxy S24 lá da geração, com a parceria com o Google Gemini Nano, que é o modelo menor, etc. Então, o que tem que é Powered by Gemini? Tem a sugestão de texto para você mandar mensagem no aplicativo de conversas, e você coloca o tom, quer uma coisa mais casual, mais formal, quer reformular uma frase, aí tem umas doideiras, tipo, escreve como se fosse Shakespeare. escreve de um jeito cheio de emojis, coisas assim, né? Uma coisa que já
isso
tem.
Isso foi uma das coisas que vazou que a Apple tava testando com o modelo deles versus o ChatGPT e tal, né? Então,
sim.
Isso provavelmente já não vai cair, né? No iPhone, já, a Apple já vai fazer do jeito deles.
É, eu prefiro que eles façam, porque aí tem a ver com minhas comunicações com outras pessoas.
Exatamente.
É diferente de eu fazer pesquisa, né? Então,
sim.
Isso está presente no Galaxy, não quero, não gostaria que viesse para o iPhone Powered by Gemini, né? Se for daí para fazer, beleza, eu confio, né?
O lance o próximo de você ali, que é negócio de foto virar sticker, já tem no iPhone sem AI. Então,
exatamente.
Nem precisa.
É. Mas eles falam, um dos empregos de AI e Machine Learning que a gente vem usando é você tirar, separar sujeitos de foto e você usar como sticker. Então, isso eles no Android agora também tem, né? Outra coisa que também tem a ver com texto. Ah, você sugerir post. Vai postar uma foto, ele analisa a foto e você posta em rede social. Tá, aí é você fazendo uma ação, você entregando a foto por conta própria pra trazer. Mas também imagino que seria uma coisa própria, né? Resumir, tem a ver com Android Auto. Resume conversa em grupo, passar lá e responde. Coisas acionáveis. Ah, a pessoa mandou endereço, já põe o reroute lá pra você. Não precisa do Google pra isso. Imagino que a Apple consiga resolver sozinha. Tem a parte de tradução inteligente, que é bacana. Tem a parte de transcrição e resumo também inteligente, de quando você está gravando uma palestra, por exemplo, ou uma conversa, ele distingue entre as vozes, fazer o resumo, notas também, né? Você escreve tudo rabiscado ali, ele estrutura bonitinho, você digita mesmo, sem nenhuma estrutura, formatação, ele deixa bonitinho o título, assunto, faz estrutura, organiza, né? E o principal, que é uma coisa que já existia, mas que eu falei, o formato foi excelente, é aquele circular para pesquisar, que você circula direto ali a interface que você está mexendo e ele já pesquisa no Google Lens. Isso, por mais que tenha um impacto enorme em privacidade, porque é literalmente a tela da pessoa, mas é, de novo, é ela fornecendo o dado para pesquisar. Isso é uma coisa que eu imagino fazendo. Você tira um, nem que seja, você faz um print, aí vai ter o botãozinho de Circle to Search, é isso, Google with Siri, sei lá como é que vai chamar esse negócio, mas isso eu imagino que poderia ser. Porque, de novo, tem a ver com pesquisa, com busca, que é onde eu aposto que vai ser não só o foco, mas a única, o único terreno ali que eles vão poder mexer dentro do iPhone. Que, na verdade,
vai
é
chamar Magic Search.
É 100% que a Apple chamaria.
Pensando nesse ponto de privacidade, de mandar pra fora, não mandar, eu acho que a distinção que você mencionou, a gente pode resumir, e eu acho aceitável, é assim. Se eu iniciei uma ação, tudo bem você mandar, a primeira vez que eu for usar vai ter um aviso, pra usar isso aqui a gente vai mandar o que você circulou ou o que você escreveu pra Google, pra não sei o quê. Clica aqui, política de privacidade, ok, mandou. Tudo bem, eu tenho a opção de topar ou não, se eu não topar eu não uso, tudo bem. Agora, qualquer coisa que seja automática, né, tipo, análise das fotos na biblioteca, análise das notas pra resumir, pra ser, inclusive, né, o lance ali de, notas escritas à mão e tal, isso já tem no Notes do iOS faz tempo, né, você bota um PDF lá, que você escaneou uma foto que tá escrito à mão e ele indexa na busca o que você escreveu à mão e beleza. Essas coisas automáticas que acontecem em background, que você não habilita por conta própria, aí, pra mim, tem que ser tudo no device ou num serviço da própria Apple. E ainda assim, se for no serviço da própria Apple, eu quero que eles me expliquem o que tá sendo feito. Porque a Apple se colocou nessa posição de nós não queremos saber dos dados de vocês. Então, é tudo criptografado ponta a ponta e tal, chegou no nosso servidor, é um monte de byte aleatório e pra gente não significa nada, a gente não tem a chave, se você perder a sua senha do iCloud, ferrou, esquece, não adianta vir aqui na loja que a gente não vai conseguir recuperar pra você, isso vale pra você também, FBI. Então, a Apple tem essa posição, então eu não consigo imaginar, a não ser que eles inventem alguma tecnologia nova mágica de AI end-to-end encrypted, que por enquanto não existe nada assim no mercado, que de alguma forma você manda a parada e eles não têm a chave, a AI consegue processar, ou então eles têm a chave só pelo período para processar e depois manda e aí destrói a chave, não sei, mas eu acho que essas coisas automatizadas vão ser todas no device, coisas que tem que mandar para fora, só coisas que você inicia explicitamente e ainda assim vai ter um aviso, pelo menos na primeira vez que você for usar, isso aqui vai para tal lugar.
Lembrando que hoje quando você pega um texto, você seleciona, você já tem a opção de pesquisar, já joga pro Google.
Sim, Eu uso isso direto, inclusive.
Não, fazendo referência ao Circle to Search.
No macOS, inclusive, pra quem não sabe, se você tem um Mac mais... qualquer Mac, sei lá, dos últimos 5 anos, tem aquele trackpad que você pode dar um clique com mais força. Você tem uma palavra ali que você quer ver a definição do dicionário, você bota o dedo e dá uma apertadinha com força em cima, vai abrir um balãozinho com a definição da palavra e tal. É mó legal. Eu uso isso direto.
E nos alôs ADTs, que foi o que fez o Thiago, ele foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou um feedback. O Thiago Todo Bom falou assim, ele acabou de comprar um Raspberry Pi 5. O que ele pretende fazer é partilhar, né? Imagino que ele seja português, né? Compartilhar os discos na cloud privada e para Time Machine. Gostaria de saber o iniciante, né? O que, que pode se fazer com um Raspberry Pi e se a gente usa pessoalmente para quê?
Eu acho que o Marcos não vai ter muito o que falar, né?
Zero. Nem abri minha boca. Eu vou aprender junto aqui com o Thiago.
Olha, antes de mais nada, já peço perdão por desviar o assunto, mas eu já vou responder, eu juro. Mas o Thiago claramente é de Portugal, porque ele falou partilhar. E eu fiquei curioso agora, porque a gente recebe às vezes feedback do pessoal de Portugal. Eu queria que a galera de Portugal mandasse feedback se vocês aprenderam alguma coisa de brasileiro, do português brasileiro, ouvindo o ADT, e se teve alguma coisa já que vocês escutaram que não entenderam e tiveram que procurar o que significa. Porque eu imagino que tem algumas coisas que a gente fala aqui que o pessoal de Portugal às vezes pode se confundir um pouco com as gírias e tudo mais, carne de vaca, né, qualquer essas coisas. Então, conta pra gente. E obrigado, Thiago, desde já aí pelo feedback. Olha, o Raspberry Pi 5 eu não tenho ainda. Inclusive, eu quero que o Coca me conte o que, que tem de novo no Raspberry Pi 5 para me convencer a comprar um. Mas o meu uso do Raspberry Pi, ele é bem básico, assim. Eu tenho o Pi Hole, né, que talvez você já tenha ouvido falar, que é aquele servidor DNS e tal. Então, eu tenho dois Raspberry Pi que estão sempre ligados aqui como servidor DNS. E eu gosto de ter ali, que daí já bloqueia certas coisas nefastas que alguns devices... Nossa, device IoT que fica querendo mandar gigabytes de telemetria, sabe lá pra onde, né? Pra China, provavelmente. Então, essas coisas aí, tudo tá bloqueado lá já. E algumas coisinhas meio chatas de sites. Tem algumas ferramentas de comentário de site que o Pi-hole bloqueia e é maravilhoso você entrar numa notícia lá, ah, deixa eu ver os comentários. Ih, não carregou os comentários, que pena, não vou ler. Então, eu gosto. Então, Pi-hole, com certeza. Gostei da ideia de usar como Time Machine também. Já pensei em fazer alguma coisa parecida aqui, mas não botei a mão na massa ainda. E no mais, assim, eu uso como um computadorzinho Linux para coisas de Linux. Então, eu quero testar um negócio no Linux aqui. Se for um Raspberry Pi mais recente, com certeza no 5, você pode rodar Docker também. Aí você bota lá um servidorzinho para você rodar uma aplicação. Eu já brinquei também de rodar coisa em Swift, no Raspberry Pi, que dá pra fazer também. Então ele é mais um computadorzinho de hobby pra mim quando eu quero futricar num computador diferente e fazer coisas de Linux.
Uma das grandes coisas que fez o Google, né? Todo mundo acha que o Google é o Google por causa do motor de busca e aquele suposto algoritmo secreto que só as mesmas pessoas que sabem a fórmula da Coca-Cola sabem qual é a fórmula de busca, né? De ranqueamento do Google. Mas uma mágica que o Google fez e que todo mundo considerava impossível na época, né? Um desafio técnico na época era que máquina que ia processar aquilo tudo, que máquina que ia indexar toda a internet. E a grande sacada foi usar um conjunto de computadores. Eles pegaram vários micros, né, vários computadores michuruquinhas, foram colocando um do lado do outro e assim criou-se um cluster, né, de que virou um supercomputador. E não que isso a gente use hoje, né, mas enfim, a gente usa coisas derivadas disso. Então, computadorizinhos são extremamente potentes se você juntar com outros computadorizinhos. Então, hoje aqui eu tô rodando, se juntar tudo aqui, né, para diversas coisas, tem 8 Raspberry Pis rodando, e cada um com um conjunto ali, né, às vezes a coisa mais pesada até tá dividido em 2, mas um Raspberry Pi você pode fazer qualquer coisa. Todo e qualquer serviço que tá rodando na internet, você vai achar uma alternativa que você pode colocar no seu Raspberry Pi e rodar com bem próximo de uma... de um aplicativo que você instala no teu telefone. Claro que software bom é software atualizado, né? E aí para atualizar você tem, né, alguns problemas, que às vezes muda alguma coisa, né? Às vezes não tem um comprometimento, sai da versão 1 para a versão 2 e a coisa meio desanda, você tem que interferir. Mas se você instalar a versão...
É aí que o Mendes joga o Raspberry Pi pela janela.
Mas se você instalar a versão 1, você vai conseguir rodar essa versão 1 eternamente, né? Vai rodar, vai sair da Terra, vai sair da heliosfera, e porque é extremamente sólido a coisa, né? Do jeito que tá hoje, você não vai encontrar problemas. É claro, né? Tem, por exemplo, gerenciador de senhas que você pode colocar um Bitwarden da vida, que vai ter, para efeitos práticos, a mesma segurança de um 1Password. Claro que vai ter falha de segurança, vai ter que instalar as correções. O 1Password, né? Ele já tem... O 1Password, o Bitwarden, ele já tem uma história maior. Então, ele já tem um comprometimento nas migrações de versão. Tende a dar menos problema. Assim, eu não lembro a última vez que eu tive um problema grave, que eu me desesperei, caramba. Mas, eventualmente, acontece. Né? O Raspberry Pi hoje, você pode fazer tudo. Tem emuladores de Time Machine, que eu não recomendo que você use, porque o Time Machine é um protocolo, vamos colocar assim, ultrapassado. O Time Machine, basicamente, você manda o dado para lá e vambora. Por isso que você tem tanto disco corrompido no Time Machine. Ele não verifica. O lado bom é que você tá mandando versão a cada hora. Então, e essa versão aqui não tá funcionando? Ah, tá bom. Pega da hora depois, vai estar lá, vai estar inteiro. Mas você tem um alto índice de dados corrompidos. Então, hoje, o que é mais moderno? É você pegar o dado e faz um cheque aí... Vamos ver se o que eu mandei é a mesma coisa que você salvou. Então você já tem umas verificações maiores. Né? Hoje você tá, não é mais um Time Machine que fica lá, mas o disco mesmo, você salva lá os dados no disco. E tem, né, essa tecnologia mais elaborada. Mas hoje com um Raspberry Pi você pode fazer tudo. Né? Tem até aquelas... Até desenho você faz, né? Tem a aplicação de desenho que é difícil de você achar. Ah, você quer... antigamente tinha aquele Flowchart, eu acho que era o nome. E hoje você tem o Draw, por exemplo, né? Draw.io. E você faz os desenhos de Flowchart, as coisinhas. Né? Um software desse é caro pra caramba. Você vai ver R$500 aí o OmniGraffle do OmniGroup. Então, é nessa parte, né, que o Rambo fala, né, a Raspberry Pi é um hobby. É exatamente isso, é um hobby. Vai lá, tira o sábado à tarde, coloca umas coisinhas aí. Passou um mês, vai lá, pega mais umas coisinhas, descobre, vê as suas necessidades. Tudo aquilo que eu gostaria que meu iPhone fizesse, ele não faz. Eu coloco no Raspberry Pi e, assim, de longe, é a coisa que me dá, computacionalmente falando, mais prazer, assim. Porque acaba que o Mac você desliga, né, de alguma maneira ou outra. Mas você quer estar rodando alguma coisa. Eu tinha que deixar uma página aberta. E por algum motivo, eu tinha que deixar uma página aberta. E, bom, no iPhone, né, morre, né, não fica aberta a página. No Mac, eu não queria deixar ligado. Coloquei lá no Raspberry Pi, ficou lá. A página tinha que ficar aberta 3 meses, alguma coisa assim. Deixei os 3 meses lá ligado e... Só não podia botar, né, não podia reiniciar. Mas ficou lá os 3 meses rodando direitinho. Então, é ótimo. E o Raspberry Pi 5 não tem grandes novidades em relação ao 4. Ele tem umas mudançazinhas, né? Ele é mais rápido, mas não é estupidamente mais rápido. Ele vem com tudo atualizado. Ele vai rodar mais solto, mais folgado. Mas não é... Não tem nada muito, nesse sentido, muito importante. A única coisa que muda é o mesmo tamanho, mesmo shape, mesmo tudo. Só que a parte de trás muda os lados, né? A USB e rede trocam de lados. Porque agora a recomendação é que você use, quando tá num case, use obrigatoriamente o cooler. Então, para não dar ruim, né, para você não pegar um cooler antigo e colocar ali, eles fizeram essa mudança, porque agora é... Se você usar fora do cooler, ainda, ou fora do case, ainda não tem obrigatoriedade do cooler. Mas colocou o case, tem um cooler, e tá um cooler mais inteligente. Antigamente, tinha que colocar na pinagem certa lá, fazer umas coisas, agora tá inteligente. Tem um controladorzinho. Ah, peraí, esquentou demais ali. Aí ele fica ali rodando numa velocidade. Esquentou mais ainda, ele altera a velocidade, roda uma velocidade mais alta. Então, né, deu aquela azeitada. uma coisa chata que tinha que você, se você desligasse, ele perdia a hora. Você, quando ligasse, precisava ir lá na internet pegar a hora. Você pode agora colocar uma bateria nele e ele salva a hora. Então, isso é importante para... Eu quero ligar o Raspberry Pi às 5 da tarde na sexta-feira. Você não conseguia fazer isso no 4, agora você consegue fazer no 5. Então, teve uns pequenos ajustezinhos, mas é só o cooler que vai fazer a diferença.
Porque pra gente que tá no Brasil, isso parece esquisito, mas o foco do Raspberry Pi é ser barato. E aí, por conta disso, ele não tinha o real-time clock lá, porque colocar o real-time clock era caro. Né? E caro pra eles é tipo, qual era o target price? Era $25, né? Originalmente. Hoje em dia acho que já subiu, né? Mas, e aí aqui no Brasil é tipo R$1.000, né? Porque Brasil. Mas aí, tipo, vai botar o real time clock e vai aumentar 50 centavos de dólar. Não vamos botar, né? A mesma coisa, POE, né? Power over Ethernet, que não tinha, que recentemente eles adicionaram. Não tinha também USB-C. O pessoal pedia, bota USB-C. Galera, não dá, é muito caro. Daí também trocou. Mas eu tava olhando aqui, eu pensei, pô, faz tempo que eu não olho o uptime dos meus Pi Holes aqui, só que eu me decepcionei, porque lembra que 2 semanas atrás teve uma queda de energia durante a gravação da DT?
Ah, sim.
E aí derrubou.
Então, o uptime deles aqui, 14 dias e 36 minutos, né, que é desde quando teve aquela queda de energia, então... Mas agora, o que me chamou a atenção foi aquele load average, né, que num deles tá... 0.03 e no outro tá 0.01, ou seja, eles não estão fazendo nada. Tá só rodando o Pi-hole e claramente o Pi-hole não, pra eles não é nada, eles estão ali de braço cruzado a maior parte do tempo, então poderia estar fazendo bem mais coisa. Outro uso comum que eu vejo o pessoal fazer é VPN. Você roda o seu próprio servidor de VPN para quando você tá fora de casa, você se conecta na sua VPN e aí você tá usando... É como se você estivesse na sua casa, que pode ser bom para tipo, usar aplicativo de banco fora de casa e tal. Aí você entra também computação exótica, tipo... Bluetooth, o que eu já fiz de experimento com Bluetooth, porque o Bluetooth do Mac é meio capado, aí você quer fazer lá, botar o Wireshark pra capturar pacote Bluetooth e tal, Raspberry Pi. Ou então, eu queria ver como é que funciona aquele ADS-B da aviação que o FlyRadar 24 usa. Será que se eu botar uma anteninha aqui, o FlyRadar coloca aqui na minha casa, pega e tal? Aí eu comprei um Software Defined Radio lá, USB, pluguei no Raspberry Pi, botei um software lá, e aí eu conseguia ver os aviões passando no ADS-B, não no FlyRadar, no meu, na minha antena, com o Raspberry Pi. Então, pra quem gosta de computação exótica, tem também essas coisinhas divertidas que dá pra fazer. Então, opções tem de sobra, Thiago. Divirta-se. Depois conta pra gente o que você fez.
Boa. Contribuí.
Boa.
E o Rony, ele quer saber qual navegador para PC e celular propicia maior privacidade aos usuários. Brave ou DuckDuckGo? Tem algum outro?
Olha, entre esses dois, me parece que o DuckDuckGo. Eu confiaria mais, na verdade, no DuckDuckGo, porque... O Brave, eu noto, sei lá, é uma força tão grande para promover o serviço e é uma empresa um pouco maior por trás, etc., que eu fico meio com o pé atrás. Eu prefiro keep it simple, mas pela reação do Rambo, eu acho que eu errei.
Não, eu tô rindo porque quando você falou eu confio mais no DuckDuckGo, porque eu achei que você ia falar, porque o Boom trabalha lá. O Boom, pra quem não sabe, apresenta o Olá Mundo comigo, ele trabalha lá na parte de, principalmente de macOS, mas eu tenho um viés porque eu conheço mais o DuckDuckGo, porque eu já usei e uso pelo menos a busca deles, o browser em si eu não uso tanto, mas a busca sim, e também porque o Boom trabalha lá, a gente conversa e eu sei mais de como ele funciona, já vi o código, porque é open source e tal. O Brave eu já não conheço tanto, eu sei que ele tem um foco em privacidade também, mas a minha opinião, apesar de enviesada também, é que o DuckDuckGo é melhor. Eu sei que, assim, a empresa DuckDuckGo tem uma paranoia por privacidade que vai muito além da minha, assim, eles vão muito além dos meus requisitos de privacidade, tipo, a minha reação natural de tipo, qual propicia maior privacidade, seria Safari, usa o Safari. Naquele lance de você já confia na Apple? Você já tá logado no Apple ID? Já tem iCloud? Já usa os serviços da Apple? Usa o Safari, porque a Apple não vai ter acesso a nada mais do que já teria por você usar o Safari. E outras empresas não vão ter mais acesso a mais coisas por você usar o Safari, porque ele tem as proteções ali e tal. Agora, se você é realmente aquela pessoa que está disposta, inclusive, a ter alguns inconvenientes em prol de uma privacidade extrema, DuckDuckGo. Porque eu acho que, apesar de eles conseguirem atingir um nível de usabilidade incrível com o nível de privacidade que tem, tem algumas coisas inconvenientes. Por exemplo, não tem sincronização de abas. Por quê? Porque não. Porque eles não querem... Teria que ter uma conta, ia ter que mandar para algum lugar. Eles ainda não encontraram uma forma de fazer sincronização de abas que seja aceitável dentro do framework de privacidade com o qual eles trabalham. Então, eles não fizeram ainda. Paciência, né? Aí você está disposto a abrir mão, né? Aquela coisa que a gente vive falando. Você quer ter privacidade e segurança absolutas, você vai ter que abrir mão de certas conveniências. Aí vai de até que ponto você tá disposto. O meu disposto é... Eu uso o Safari. Tipo, beleza. Eu sei que tem coisa no Google Chrome que é melhor do que no Safari. Eu sei que tem coisa no Brave que provavelmente é melhor que no Safari. No DuckDuckGo também. Mas o Safari é o melhor custo-benefício nesse caso pra mim. Então eu continuo no Safari.
É o que eu uso, né?
Eu iria também de DuckDuckGo. Mas eu daria uma olhada também no Firefox Focus, né? Já que é navegador de PC e celular, dá uma olhadinha no Firefox Focus, que ele tá presente nos dois. Tem o LibreWolf, mas o LibreWolf, né, que é uma variante do Firefox também, né, focado em privacidade, mas é desktop, né, não conta. E tem também o Onion, né, o Onion Browser, né, que é a versão, entre aspas, Tor.
Ah, mas daí é muito extremo.
É.
Aí você nem consegue navegar de tão privado que é, nem abre os sites. Ele é tão privado que ele não deixa você navegar.
É a navegação mais segura que tem.
E aí quando vê, você cai na dark web sem querer. E tem um cara vendendo rim. Agora, abri um parênteses aqui, que a gente falou de nomes de browsers e tal. Qual é a do Opera, hein? Vocês têm visto propaganda do Opera pra tudo que é lado? Eu tenho.
Não. Querem te recrutar.
Não, é tipo... propaganda publi mesmo. Tem alguns canais de YouTube que eu assisto, aí... esse vídeo é patrocinado pelo Opera. E eu fico tipo... Tá, mas o que eles estão ganhando? O browser é pago agora? Tem uma assinatura?
Tacunhar.
Ou eles estão coletando dados? Eu não vi, porque eu pulo. Eu pulei o anúncio a última vez que eu vi. Mas deve ter alguma coisa de IA. Então eu imagino que eles tenham alguma forma de fazer dinheiro. Eu só fiquei pensando, tipo... Pô, um browser que... Pra mim, nem existia mais, que é o Opera. E eu tenho certeza que alguém vai mandar feedback falando, eu uso Opera.
Tem 2,47% de market share, acabei de olhar.
Aí, ó. Então, mas eu fiquei curioso, porque, sei lá, propaganda de um browser que até a última vez que eu olhei era gratuito. Como que eles têm dinheiro pra fazer propaganda e o que eles estão ganhando com isso, né? Sempre rola aquela desconfiança.
E, ó, Opera, uma coisa pra vocês, tá? patrocínio@gigahertz.fm.
Opa, manda lá. Mas se tiver vendendo dado pra ganhar dinheiro, aí não.
Aí não.
E o Eric, depois que ouviu a gravação da edição sem edição, né, e ouvindo alguns engasgos e sons engraçados, ele ficou com uma dúvida. A gente já teve alguma crise de soluço em alguma gravação? Eu acho que eu já provoquei crise de riso em algumas pessoas.
Sim.
Quando eu quase morri e todo mundo ficou rindo, que eu aqui gasgando, sei lá o que que era. Regurgitando.
Aliás,
água no teclado e... Que bom, que bom!
É a lição de casa de todo mundo aqui. Procurar nas gravações do DT esse segmento, porque é uma das coisas mais engraçadas que já aconteceram na história das gravações do DT. Quando eu vi a pergunta do Eric, foi a primeira coisa que eu pensei, foi esse engasgo do Coca, ele puxando o ar e falando, eu vou morrer. Foi muito engraçado. E se vocês mandarem, acharem mandar isso pra gente, pode ser uma ação recompensada no futuro. Então, mandem pra gente.
Olha...
É muito divertido.
Foi, assim, eu me lembro de três situações, né? Ele falou de soluço, mas, né, engloba outras coisas. Teve três situações. E engraçado que é uma do Coca, uma minha e uma do Mendes e do Bruno. Eu não me lembro de nenhuma dele engasgar. É que ele é profissional da voz, então né? não acontece essas coisas. Mas teve a do Coca, que ele quase morreu, se engasgou na gravação. Aí teve uma do Mendes, que ele ficou meia hora fazendo uma TED Talk no mudo e com o vídeo ligado. Esse a gente tem o vídeo, esse ficou mais engraçado.
Esse é muito engraçado.
E teve a vez que eu cuspi na tela do computador, que eu tava tomando água, eu ri e cuspi, não faz muito tempo, e também foi bem engraçado. Mas é, são essas as ocasiões que eu me lembro.
Uhum. É, crise de soluço eu nunca tive. Já tem, assim, todo mundo tá sujeito, crise de riso. Alguém fala alguma coisa que às vezes é não intencional, mas é meio sugestivo, ou alguma cacofonia meio engraçada, ou fala um absurdo sem perceber, e aí geralmente a pessoa tá falando, as outras pessoas que estão participando se entreolham assim e dão uma segurada no riso, às vezes isso vaza um pouquinho pra pessoa seguinte que vai falar.
Cara, eu sou campeão de falar coisa idiota, engraçada, sem perceber. Uhum. E aí começa, todo mundo começa a rir, o que eu falei? Tá?
É, hoje, durante a gravação do Área de Trabalho, é que eu percebi. Mas eu falei um GPT no aumentativo, aí soou estranho, eu percebi o que eu tinha dito e voltei e falei um GPT grande. Porque senão fica estranho, você perde o foco do que você tá falando, né? Então, essas eu percebo assim, né? Mas espirro é fácil de contornar, acho que crise de riso é o principal. Soluço nunca rolou, tossida teve a clássica aqui do Coca. Mas tem coisa tipo, sei lá, a gente fica, perde a voz, né? Já aconteceu, eu comentei aqui. Primeira vez que eu participei do Cocatec foi que eu tava afônico. Foi ridículo. Ainda gravei do microfone errado. Outra coisa também que é imprevisto que rola, né? Quando tinha o podcast Tecnicalidade também, eu participei e gravei do microfone do Mac. Eu regravei o episódio inteirinho, porque o convidado não pode fazer bobagem, né? Então, regravei como se fosse natural. Foi ao ar a conversa que quase deu certo, mas rolou isso. Mas soluço, não.
Palavras que a gente não consegue falar.
Tem, verdade, né? Alguns patrocínios.
Black Blaze. Abraço, Black Blaze. Ou Black Blaze, não sei. Então... Tanto é que eles registraram blackblaze.com porque o Gruber uma vez falou errado e foi pro ar Black assim, Base. Porque ele é o Gruber e ele pode.
Uhum, é.
Black Blaze.
Era Black Base, que foi acho que no episódio de WWDC, com entrevista com o executivo da Apple, assim, o episódio maior audiência do ano, o cara falou o nome errado do patrocinador, só percebeu quando foi pro ar. Acontece.
Teve o Valeu Veru do Coca também.
Teve o Valeu Veru do Coca também, foi divertido. Então, assim, essas coisas acontecem, quem escuta a edição sem edição como o benefício principal hoje em dia, hein, tem mais por aí, do apoio do ADT Plus, deve ter percebido, e já começa a perceber também, quando tá escutando editado, onde foi que teve um cortezinho, onde geralmente pode ter tropeçado. Então, isso é bacana também, mas acho que os principais foram esses. E reitero, o desafio de encontrar qual foi o episódio que o Coca engasgou terminalmente e foi uma das coisas mais engraçadas que já aconteceram aqui numa gravação do ADT, que claro, esse pedaço não foi pro ar.
Por favor, tem os vídeos aí no YouTube. Faz, acho que mais de um ano isso, né? Já pra dar uma ideia pro pessoal. É, então faz mais de um ano já. Pra quem quiser ir lá procurar.
Eu tentei achar, usando a busca do YouTube Studio, Creator Studio lá, pra ver se buscar por termos também incluiria a transcrição. Porque hoje, tá, entre aspas, tá fácil. Apesar de não ter achado ainda, todo vídeo tem a transcrição, né? Quando você expande ali a descrição. Então eu falei, putz, se incluir isso, aí facilitou, né? Mas não achei mesmo assim.
E o Patrick Burke, ele quer saber quando é que vai ser o próximo encontro do ADT. Somente no ADT 400. Eu vou falar pra vocês, a gente hoje usa uma ferramenta aqui pra pauta. E aí eu entrei na pauta antiga, na ferramenta antiga que a gente usava. E vocês têm ideia de quando que foi que a gente parou de usar o Google Docs? Qual foi o número do episódio? De cabeça.
Não, 200.
260, sei lá.
297.
Não tava tão longe.
É, e parece que tem uma eternidade e a gente tá a 370, foi a 70 episódios. O problema é que 70 episódios dá um ano e...
Um ano e meio.
E um pouquinho. É, o último ADT foi no 300, a gente tá no 370, se for no 430, vai dar aí... Final do ano, né?
É, seria no final do ano, pouco mais de 6 meses. Mas acho que é muito longe. Tem uma oportunidade, e aqui eu brinquei antes da gravação, é sério, tá? É uma reunião ao vivo aqui, né? Tem uma oportunidade do aniversário da Gigahertz, que é em junho. Tá mais perto. A vantagem é o quê? Tá mais perto. A desvantagem é o quê? Tá muito perto. Pra planejar um evento, etc. Mas as duas oportunidades são essas.
Primeira semana útil de junho, a WWDC esquece, eu não saio de casa. Então. Né? E na semana seguinte eu ainda tô digerindo todo o conteúdo. Então, junho, nunca marque coisa em junho com quem é programador de coisas da Apple, porque não é uma boa época. E aí o Mendes ainda sempre tira férias no, na primeira semana de junho pra ajudar.
Esse ano não vai rolar, tá? Mas tem uma curveball aqui que depois da gravação eu vou ter que falar
bom,
com vocês.
O Mendes não vai tirar férias, não, tô brincando.
Mas a Gigahertz foi ao ar, estreou em 17 de junho de 2022.
Então já é segunda
então,
semana.
Então, na pior das hipóteses, já passou a WWDC, vamos ver, nada melhorou. Prometido. Pode ser o aniversário de 2 anos mais umas semanas, não sei, a gente vai conversar aqui. Tem o agravante de Rambo e Coca não estarem, né, só pegar um Uber pra fazer o encontro, né?
Ah, mas não se preocupem com isso. Comigo não precisa se preocupar com isso, porque é um pulinho, o aeroporto tá logo ali, eu pego um avião e vou. Aí não tem problema.
O problema
então
é convencer...
tem uma chance.
Meu problema é convencer o Uber a ir até São Paulo, mas é tranquilo também.
Então tem uma chance, vai rolar. Em breve, nesse ano rola o encontro. Acho que isso a gente pode garantir com certeza. Se for no aniversário da Gigahertz, pode ser no encontro do episódio 400. Vai rolar, quero, tô com saudade de todos vocês, né? Não só de quem apresenta, mas de quem escuta também. É sempre divertidíssimo fazer o encontro. Então, agora que a gente lançou a ideia pro universo, o universo vai reagir e ajudar a gente. Assim que a gente tiver informações mais precisas sobre, vai ser o quê? O quarto encontro do ADT? Quinto, talvez? A gente comenta com vocês.
Eu quero saber se não tem, de repente, um lugar com lontras que a gente poderia fazer. Não tem um bar com temática de lontra?
Cara, sabe que eu achei o criador, o viveiro de lontras aí em Florianópolis, né? Lembra que eu mandei pra você a foto?
Olha!
Tava caçando no quando eu passei com a Larissa aí no pedaço da ilha, tinha lá o Projeto Tamar de Lontras. Eu não sei o que era aquilo, mas tinha lontras no nome.
Preciso procurar isso. Projeto Lontrar.
Projetos lançados ao universo. Agradecer aos feedbacks de gigahertz.fm/feedback, dos mais detêncios que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio, ao patrocínio da SOT Telecom, ao Edu, né, que faz toda essa mágica acontecer, e vocês bem sabem, né, a diferença que ele representa. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, vai ter Cocatec que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, no @coca.tech.
Eu tô lá no Mastodon, @_inside no mastodon.social, Guilherme Rambo 2 no Threads e Instagram. Valeu.
Boa, MVC Mendes lá no Threads no Instagram. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte com o Felipe Espósito e área de trabalho com a Bia Kunze. Apresento pra Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Alô.
Valeu. Mas e aí, voltando à história do StreamYard, o que que eles falaram pra você fazer? Porque você deu o joinha pra baixo, né?
Então, eu fiquei surpreso e satisfeito que todo fim de transmissão tem um joinha pra cima, pra baixo. Rolou ou não rolou? Eu dei que não rolou e dei o feedback. Tava, o áudio tava choppy e a gente não conseguia se ver, mas quem tava vendo a gente conseguia, era só entre os hosts. E aí no dia seguinte chega um e-mail como se isso já fosse um pedido de suporte. Ah, puxa, sentimos muito e tal, então da próxima vez vê a conexão, muda de navegador, começa outra sala. Eu falei, eu fiz isso, a gente
roteiro
fez aquele outro.
Roteiro de suporte.
Sim, normal. Né, é o padrãozão, né, vai ser o primeiro contato de o vídeo deu errado, então beleza.
O vídeo deu errado, ótimo.
Aí eu falei, isso aqui, sim, a gente já usa faz bastante tempo, clientes pagos satisfeitos da plataforma, ajudaram sempre a gente, mas dessa vez foi algum problema da plataforma, não foi do nosso lado, porque múltiplas pessoas tiveram, eu expliquei. E aí, aí veio uma resposta que foi 30% escrita pelo ChatGPT, de acordo com a ferramenta ZeroGPT, E manda pra gente qual foi o link, né, da transmissão, manda pra gente as coisas todas. E da próxima vez, entra nesse site aqui, faz o speed test aqui do Cloudflare, porque ele ficou mais confiável pra nossa plataforma e tal. E foi um texto bem... Era verborrágico e elogiando cada ponto que eu já tinha feito, né? Foi uma coisa que o Rambo viu o e-mail copy e achou engraçado também.
Então, eu li esse e-mail, eu fui acompanhando o papo lá. Aí, na hora que eu li, eu pensei... Eu senti um cheirinho assim, ih, tem cheiro de chat GPT no ar. Aí eu, eu não comentei nada com você nem nada, vamos ver se o Marcos vai falar alguma coisa. Daí depois você comentou comigo, então não tô louco. Porque, cara, é batata, assim, e eu acho que a gente vai ficar cada vez melhor em identificar esse tipo de coisa. Sim. Que nem o e-mail daquele cara se passando por jornalista que eu recebi lá, que eu falei pra você, que tipo, foi um detalhezinho numa frase que o cara falou que eu já, é fake. Tipo, tá na cara. E não é que era de ChatGPT, é porque o cara tava mentindo. Ele não era jornalista, só queria uma licença de graça, porque, enfim. Aí o lance desse ali, o que me pegou foi assim: absolutamente tudo que você falou na sua resposta pra eles foi pontuado na tréplica deles. Uhum. E sempre num tom elogioso. E era uma... Tipo, a resposta do Marcos era relativamente longa, né? Explicando tudo o que fez e tal. E aí, tipo, tudo... Ponto a ponto do que o Marcos falou. Ah, exatamente. É uma excelente ideia você verificar usando o link do Cloudflare. Muito bem. Toma um biscoito, né? Só faltou isso. É tipo, ah, sim, que bom que você verificou a sua velocidade da conexão. Então, tipo, isso é muito coisa de ChatGPT, assim, de você falar, ah, eu fiz tal coisa. Ah, que legal que você fez tal coisa, né? Aquela coisa, assim. Então, esse ficou muito na cara.
E isso foi uma coisa que eu instruí, que o ChatGPT agora, não sei, no Plus lá, tem instruções globais que você passa pra ele, assim, sempre se comporte desse jeito aqui. Então eu falei, cara, para de elogiar, não, assim, vamos economizar token, não repete o que eu acabei de falar, eu sei o que eu falei, então parte daí pra frente, não fala, ah, que bom que você está fazendo isso é muito interessante, muito importante pra você, beleza, tira essa parte e me fala o que é. E ajudou, ele tá mais direto agora nas respostas, o que é excelente, parabéns, ChatGPT.
Esse ajuste global que você falou.
Deixa eu achar.
Não sei se é um teste AB, porque não.
Pode ser.
Eles não me avisaram nada, mas eu não procurei também. É, porque ele tem essa
custom
mania
instructions.
Mesmo.
Se você for lá embaixo na esquerda, no seu perfil, tem lá uma parte de customize ChatGPT. Aí você coloca as instruções customizadas e ele fala assim: fala de onde você é, fala o que é o seu trabalho, dá o contexto de você para que eu possa dar as coisas mais direcionadas.
Boa,
e embaixo
achei
tem assim,
aqui.
Como é que você quer que o ChatGPT responda? Então, me responde, é isso que eu quero que você faça. Isso é bem bacana.
Seja babaca. Seja objetivo. Faz de conta que você é a Carrot do Carrot Leather.
Não se preocupe com meus sentimentos. Eu não vou achar que você gosta menos de mim porque você respondeu o que eu perguntei. E só isso.
Não, porque se você quiser uma AI pra ficar te elogiando, você vai lá e cria um custom GPT e fala:
é um psicofanta GPT.
Que nem o Mati falou aqui, né? Quando tô com baixa autoestima, eu vou falar com a IA pra que elas amam falar que eu sou inteligente e dei boas ideias. Então você cria um custom GPT lá e fala, eu quero que você aumente a minha autoestima. Então tudo que eu falar, você elogia, tá? E aí quando você tiver com baixa autoestima, você usa esse. Quando você tiver a fim de trabalhar, você usa o normal.
Aí depois vocês vão ver pessoas na vida real te elogiando, aí vocês vão querer... Não, precisa elogiar não, avança. Vão tratar pessoas... Pula. Que nem ChatGPT.
Skip, cadê o botão? Não, mas quando é na vida real, você percebe a diferença. Porque a pessoa não vai elogiar ponto a ponto, ela vai elogiar o toldo, né? Uhum. Tipo, se fosse uma pessoa normal, de verdade, elogiando o que o Marcos falou, falaria, muito bem, parece que você tá fazendo tudo certinho, as recomendações estão sendo seguidas, muito obrigado. Tipo, é isso. Não precisa falar sobre um por um dos negócios, né?
É o que geralmente eu respondo com joinha e sigo em frente com o papo. Li, entendi, aprovei e vambora.
Essa semana eu achei que tinha vindo que alguém me mandou uma mensagem num Slack da vida e... Bom dia.
E aí tá esperando até agora pela resposta.
Eu vi que tinha mandado bom dia. Não, aí teve uma surpresa. Eu vi que tinha mandado bom dia, continuei o meu dia, porque... que bom que a pessoa me deseja um bom dia. Aí, uma meia hora depois, a pessoa... Então, isso aqui, a pessoa se ligou, eu acho. Putz, eu lembrei que eu ouvi o Rambo falando que não respondia bom dia.
E aí você sabe o que tem que fazer, né? Responde na hora, em tempo recorde, 2 milissegundos, pra pessoa se sentir recompensada. Ela falou que ela queria.
É o que eu faço.
E que você... É,
não,
eu faço a mesma coisa.
Essa pessoa mereceu uma pequena punição, porque ela começou com o bom dia. Ela devia ter mandado... E não é que... Não... Eu já vi discussões disso em social media por aí, e aí sempre tem aquela galera... Oh, o povo hoje em dia tá muito chato, não pode mais nem desejar um bom dia pra pessoa, que horror. Não, gente, pode, deve, faz parte do né? Mas manda, escreve bom dia, ponto, e o que você quer. Não tem problema. Eu vou responder bom dia, não tem problema nenhum. Eu vou achar legal que você falou bom dia, mas não fala só bom dia e deixa, né? Porque a comunicação assíncrona, essa é a vantagem. Uhum. Você escreve o que você quer e eu não preciso responder na hora. Eu posso responder daqui uma hora, daqui 2 horas. O importante é que você já me mande tudo que você precisa mandar para quando eu ver, eu já ter tudo que eu preciso para te responder. Olha que bonito.
Me ajude a ajudar.
Ou então já manda um...
Exatamente.
O que você viu de bom no dia? Que aí já, né, já joga do pé no peito.
Bom dia pra quem?
Aí a pessoa vai embora. Aparece lá, você foi bloqueado.
Só se for pra você.
O que tem de bom?